portanto, mais adiante será feita, resolve-se esse problema quanto à estrutura e à arquitetura. E, portanto, gostaria de começar, se calhar, por esta questão, a apreciação que o PSD fez relativamente a esta proposta do PCP. No nosso entender, senhora deputada, não deve ser a relevância do imperativo constitucional, não deve resultar do maior ou menor número de concidadãos que tenham esta especial vulnerabilidade, mas sim, precisamente, da vulnerabilidade intrínseca que os mesmos têm. E não reconhecer que há uma geração que ainda assim é bastante significativa, estamos a falar de mais de 300 mil concidadãos. Estou a falar dos ex-combatentes, para não falar ainda também das questões dos deficientes militares das Forças Armadas. Não reconhecer que esta geração de jovens portugueses, e isto também pegando logo no critério, que cada grupo parlamentar terá o seu critério do que deve ser inscrito ou não inscrito na Constituição, que foram forçados a combater numa guerra colonial, que tiveram graves consequências, que estiveram a defender a nossa pátria. E esse não é critério bastante insuficiente para inscrever na Constituição? Cada um poderá ter o seu critério. Agora, o PCP entende que este critério é um critério que basta e é suficiente para que possa ser inscrito na Constituição. Não deve ser o número, compreendendo, mais valia que não tivéssemos nenhum, nem deficientes, nem antigos combatentes. Mas a verdade é que os temos. E a injustiça que o Estado tem tido para com eles, no reconhecimento dos seus direitos, com muitas dificuldades para conseguir cumprir aquilo que é, nomeadamente, expectativas que foram criadas, promessas que foram feitas, eu poderia dizer que elas são feitas essencialmente em momentos eleitorais, mas depois, quando é exercício, não se concretizam. A verdade é que nós estamos perante uma situação em que não estamos... É, de facto, uma situação de dignificação da sua condição, e que não está vertida na Constituição, mas, acima de tudo, é uma garantia constitucional de direitos que depois resultam da lei ordinária. E é nesse sentido que nós entendemos que devem ser reconhecidos, mas não fica por aqui, no caso dos antigos combatentes, como a senhora deputada conhece certamente, porque eu sei que a senhora deputada tem conhecimento, o reconhecimento do Estatuto Antigo Combatente não se resume apenas àquela geração até de 60 a 74, porque todos aqueles homens e mulheres envolvidos em missões humanitárias de apoio à paz têm este estatuto considerado e é-lhes atribuído este estatuto. Assim como, e nós sabemos, ainda há bem pouco tempo, em envolvimentos de missões no estrangeiro, acidentes, infelizmente, concidadãos que ficaram na sua função militar, que ficaram no cumprimento da paz, que lhe foi atribuída pelo país, que ficaram com deficiências profundas. E, portanto, não estamos aqui a falar de uma situação em que a relevância ou não relevância de inscrever na Constituição resulta da dimensão em termos do grupo ao qual se refere, mas sim daquilo que é a importância e a pertinência que tem esta situação. Quanto ao critério, nós ficamos surpreendidos, não estávamos à espera que houvesse uma apreciação de que quem defendeu a pátria de uma forma que foi forçado e obrigado não seja critério de inscrição na Constituição. Ficamos assim, de certa forma, estupefactos. Já quanto à apreciação que a Iniciativa Liberal fez, é porque, de facto, não estamos a considerar na Constituição unicamente o facto de os reconhecer que eles existem, porque todos nós sabemos que eles existem. E não é isso que se procura com a inscrição na Constituição. O que nós procuramos não é só determinar a sua existência através da inscrição constitucional, é determinar que os seus direitos e benefícios sociais devem de ser respeitados e não devem de ser usurpados uma vez atribuídos. E a verdade é que nós, neste momento, resultando apenas, única e exclusivamente da lei ordinária, uma qualquer maioria legislativa pode retirar esses direitos. E, portanto, nós entendemos que devemos inscrever logo na Constituição a defesa desses benefícios e direitos sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de alguma forma, senti também aqui o dever de fazer aqui uma consideração relativamente a esta matéria, porque eu tive o cuidado, precisamente, de dizer que esta matéria, na nossa opinião, não deve ser uma matéria de discussão política. E, precisamente, eu também disse que o PSD reconhece a dignidade que esta matéria merece por parte do PSD. Sempre mereceu. E, portanto, o PSD aquilo que entende é que as injustiças que foram cometidas relativamente aos antigos combatentes não são de natureza constitucional, digamos assim. Os antigos combatentes foram alvo de, provavelmente, inúmeras injustiças, mas que não foram, certamente, de natureza constitucional. Foram de outra natureza. E é isso que nós estamos aqui a discutir. E, portanto, eu não posso deixar de subscrever um conjunto de considerações que teceu relativamente ao... E pergunto até porque é que estamos a discutir os antigos combatentes, dessa perspectiva, e não discutimos o estatuto dos combatentes. Porque é que são só os antigos... Como sabe, e eu sei que o Sr. Deputado também sabe sobre essa matéria... É uma reivindicação que os combatentes também fazem. Porque é que só estamos a falar dos antigos combatentes e não falamos dos combatentes que também sacrificam a própria vida e têm, naturalmente, por parte do Estado, uma obrigação de zelo especial relativamente a este constrangimento que têm nos seus direitos? E em nenhum momento o PSD afirmou qualquer uma dessas circunstâncias. E eu não podia deixar, naturalmente, de sublinhar essa questão, competindo ao Estado nas suas, e o apelo que, de alguma forma, e a discussão que tentei daqui, de alguma forma, vincar, foi que, relativamente a um conjunto de direitos, aquilo que os deficientes das Forças Armadas reivindicam e os deficientes das Forças Armadas não são matérias desta natureza, e houve injustiças que, naturalmente, reconhecemos que foram cometidas e que, provavelmente, nós, partidos políticos, compete-nos pugnar, e o PSD tem pugnado pela defesa intransigente dos direitos dos antigos combatentes, dos deficientes das Forças Armadas, e em nenhum momento abdicamos desta posição que temos e que em nada cria nenhum obstáculo na discussão que tentamos aqui encetar. Muito obrigada.
Sr. João Dias, queres paciência?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero deixar bem claro aos senhores deputados, quem vai para a guerra não volta da mesma forma. E garantidamente que a condição de vulnerabilidade é intrínseca. Não voltam os mesmos seres humanos, não volta a mesma pessoa. E reconhecer que aquele que defende a pátria, e nós não sabemos o dia da manhã, que ninguém ouviu. Ninguém sabe o dia da manhã. Não sabemos. Hoje temos 300 mil combatentes, amanhã não sabemos quantos poderemos ter. Portanto, daí a relevância que o PCP traz. Mas volto a dizer, senhoras e senhores deputados, nós achamos que este seria, de facto, uma alteração absolutamente pacífica. Não traz nada mais do que aquilo que é por todos reconhecido. E, portanto, quando o PSD traz aqui à liça a questão dos combatentes atuais, de quem é combatente, é evidente que esses combatentes não estão na mesma condição de quando vierem a ser antigos combatentes. Muito menos se vierem a ser deficientes das Forças Armadas. E, portanto, naturalmente, a condição de vulnerabilidade é o que está aqui em causa. E é esse reconhecimento que nós, de facto, queremos aqui deixar, percebendo que as preocupações que o PSD aqui trouxe relativamente, quer aos antigos combatentes, quer aos atuais combatentes, são preocupações justas, às quais devemos atender, mas pegando naquilo que é, em termos de princípios constitucionais, entendemos nós que é relevante e bastante inscrever a questão dos antigos combatentes na Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente que sobre isto está tudo esclarecido. Daqui até votarmos, até se podem aproximar as posições, logo se vê. Agora, eu queria dar um exemplo concreto, que não tem nada a dar, é porque estavam a discutir dos combatentes, que estão no ativo e os antigos combatentes. E não os deficientes, esses de certeza absoluta que são totalmente diferentes, os que saem da guerra com essa situação. Mas eu que fui militar, infelizmente para mim, se calhar, ou felizmente, nas operações especiais em Lamego, numa altura difícil, e eu posso dizer uma coisa, acho que os traumas depois são iguais aos traumas de estar na guerra no ativo, não os deficientes das Forças Armadas, mas aquilo que é de facto a proteção de ser antigo ou ser atual combatente não é muito diferente, pelo menos em alguns ramos das forças Armadas. Mas isso também não é importante para aqui. Era só para dizer que depende de como é que se passa por isso. Agora, em termos de seguimento, vamos ao artigo, portanto, à educação, cultura e ensino, que conforme combinamos na reunião de mesa e coordenadores, está no 73, 74, 75, 76 e 77. É o conjunto de 5 artigos sobre a mesma problemática e que, em conjunto, cada um nos seus artigos, tem propostas de 6 partidos, portanto, só 2 partidos é que não têm nenhuma alteração sobre esta matéria, que é o PAN e o LIBRE. Os outros 6, 73, não, o LIBRE tem, só não tem é o PAN. É, só não tem o PAN. Portanto, tem o PS, o PSD, o Chega, o IL, o PCP, o BE e o LIBRE. Pelo menos é isso que eu tenho aqui, portanto, não é 2, é 1.
E, portanto,
sim, e portanto, o que é que nós combinamos na mesa e coordenadores, e acho que está correto a partir daqui, e nas matérias mais complicadas pedi aos grupos, aos coordenadores, que agora, em conjunto com os grupos deles, combinem para a próxima reunião quais dos outros sistemas se justifica a mesma coisa que vamos fazer aqui. Porque este era mais fácil de decidirmos, porque é quase generalista no tema. Portanto, é discutir estes 5 artigos, todos ao mesmo tempo, isto é, o interventor de cada partido político fala sobre os 5, das alterações que tem, evidente, e dos projetos dos outros, se o entender, e teremos não uma hora, mas mais tempo para discutir esta matéria, sabendo que quando acabarmos estes 5, acaba esta reunião. E, portanto, começo pelo PS, neste caso, que é a senhora deputada Isabel Moreira. Não. É o 73, 74, 75, 76, 77, que é Educação, Cultura e Ensino.
Só na 74. Sim, como é em bloco, sim, está bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito rapidamente, na esteira do que eu disse na última reunião que tivemos, esta nossa proposta insere-se num conjunto de propostas que visam o aprofundamento do Estado Social. E aqui no que diz respeito ao ensino e relativamente ao que vem sendo as conquistas progressivas nesta matéria e que, na verdade, concretizam aquilo que é o projeto originário da Constituição de Abril e que entendemos que devem e merecem ser consagradas nesta oportunidade de revisão constitucional. Quando olhamos para a versão atual do artigo 74, parece-nos, sem dúvida, que atualmente na realização da política de ensino deve incumbir ao Estado não só assegurar o ensino básico, universal, obrigatório e gratuito, tal como hoje se prevê, mas assegurar o ensino pré-escolar.